Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Neste momento estou 9 graus lá fora, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos da Ana Guedes. A produção é do Sheik Tiro. Na técnica temos hoje a Ellen Cordeiro. Bem-vindos. E vamos então começar com os títulos das principais notícias internacionais. Mais de 60 mortes após avião colidir com helicóptero perto do aeroporto de Washington, D.C. Forças do M23 avançam para o sul no Congo Democrático. E como sempre, a nossa primeira meia hora de missão é centrada em Angola, onde a UNITA acusa o governo de fabricar golpes de Estado. Temos pormenores de um comunicado do partido sobre esta questão. Por outro lado, o governo angolano diz que subitamente triplicou o número de funcionários em zonas remotas com direitos a subsídios.
Responsáveis máximo das províncias e mandavam meter nas folhas de salário da educação, da saúde, para mães já falecidas, pais falecidos, sobrinhos, e esse dinheiro era canalizado para os chefes. Nós chegamos de receber denúncia disso dos nossos representantes nas províncias.
E vamos também voltar a falar aqui da Frente Patriótica Unida. Continua a controvérsia em redor do seu futuro. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos deixar-vos com as notícias do mundo que nos traz a Paula Alves Silva.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os antigos presidentes Joe Biden e Barack Obama de reduzirem os requisitos de controlo do tráfego aéreo. Mais de 60 pessoas morreram quando o jato regional de passageiros da American Airlines colidiu com um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos na noite de quarta-feira e despenhou-se no Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, D.C. O chefe dos bombeiros do Distrito de Columbia, John Donnelly, disse não haver sobreviventes. Donnelly disse ainda que 28 corpos foram recuperados do rio até ao momento, no que parece ser o desastre aéreo mais mortal dos Estados Unidos em mais de 20 anos. A American Airlines disse que 60 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo do avião, enquanto autoridades norte-americanas disseram que o helicóptero transportava 3 soldados no voo de treino. Os passageiros do voo incluíam membros de uma equipa de patinadores no gelo, familiares e treinadores que retornavam de eventos em Wichita, no Kansas, incluindo os ex-campeões mundiais nascidos na Rússia, Shikovka e Vadim Nomov. O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse que tanto o helicóptero quanto o avião voavam em cenários de voo padrão e não houve falha na comunicação, afirmou, avançando que a investigação vai retomar brevemente e que serão dados a conhecer os resultados muito brevemente numa conferência de imprensa na Casa Branca. No Congo, rebeldes do grupo M23, apoiado pelo Ruanda, estavam hoje a avançar para o sul depois de tomarem a cidade de Goma, ao mesmo tempo que o presidente Paul Kagame rejeitava críticas ao seu envolvimento na guerra e dizia estar pronto para qualquer confronto. O líder político do M23, Coronel Nanga, disse em conferência de imprensa em Goma que o seu grupo poderá avançar em direção à capital congolesa, Kinshasa. Os rebeldes estão a avançar em direção a Bukavu, a capital da província vizinha de Kivu do Sul. Os rebeldes tentaram hoje capturar a cidade de Niabie, cerca de 50 quilómetros ao norte de Bukavu, na quarta-feira, mas foram repelidos pelas forças congolesas, disse um residente local à Reuters por telefone. Uma fonte da sociedade civil em Bukavu, que tem contactos na região, disse que os confrontos continuavam na manhã de quinta-feira num local conhecido como Kahalala, a cerca de 20 quilómetros de Niabwe. O Ruanda enfrenta, entretanto, fortes críticas internacionais devido ao seu apoio ao M23 e envia tropas para dentro do Congo. A Alemanha cancelou as conversações de ajuda com o Ruanda e a Grã-Bretanha ameaça reter 40 milhões de dólares de assistência bilateral anual. anual. Ainda o presidente ruandês Paul Kagame acusou, entretanto, a África do Sul de se envolver militarmente ao lado das forças governamentais do Congo. 3 soldados sul-africanos de uma força da SADC foram mortos nos combates em Goma. Kagame disse que a África do Sul não está em posição de se assumir como mediador no conflito e avisou que o país está pronto para qualquer confronto. Na mais recente iniciativa diplomática, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, chegou quinta-feira à capital do Congo, Kinshasa. O ministro deveria encontrar-se com o presidente Félix Tshisekedi, disse a presidência congolesa.
A UNITA, o principal partido da oposição em Angola, acusou o governo de fabricar golpes de Estado, visando mergulhar o país na instabilidade, como fez em 1977, 1993 e em 2015. O partido, liderado por Adalberto Costa Júnior, pronuncia-se assim sobre a revelação pelo Serviço de Investigação Criminal no último sábado que as autoridades desmantelaram um grupo que pretendia realizar ataques terroristas em Angola durante a visita do antigo presidente norte-americano Joe Biden. Os pormenores com João Santa Rita.
Num comunicado divulgado hoje, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA diz que, numa reunião realizada ontem, o partido condena, e vamos citar, os que na sua permanente ânsia de perpetuar-se no poder são capazes de fabricar golpes de Estado, como as encenações apresentadas recentemente nos órgãos de comunicação social do Estado, com desrespeito ao princípio do contraditório, a presunção de inocência, com violação dos mais básicos direitos de cidadania, com o objetivo de manipular as mentes e condicionar o comportamento coletivo dos membros da sociedade que se pretende plural. Ao condenar também, e voltamos a citar com veemência, todos os esforços tendentes a mergulhar o país na instabilidade, seja em nome de que interesse for, a UNITA afirma que esta situação recorre ao que chamou de velhos fantasmas de expor e combater as lideranças da oposição usando o terrorismo de Estado. Na nota, o partido liderado por Adalberto Costa Júnior afirma que o regime angolano habituou-nos ao que diz ser a invenção de cenários de golpes de Estado e cita os casos de 27 de maio de 1977, massacres ocorridos em 1992 e a chamada Sexta-feira Sangrenta de 93, a prisão do então chefe dos Serviços de Informação Externa em 2007 e as centenas de mortes ocorridas no Monte Sumi contra uma seita religiosa e o conhecido caso ainda dos 15+2. A UNITA também acusa o partido no poder de infiltrar agentes do Estado nas instituições, visando o que diz ser manipular a opinião pública com vista a eternizar a atual governação e os privilégios pessoais e de grupos decorrentes deste exercício. Numa leitura da situação política atual, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA denuncia o que chama regime de censura instalado no seio dos órgãos de comunicação social do Estado e nos jornalistas que nestes trabalham. A UNITA diz exigir que as atividades realizadas pelas forças políticas na oposição e as opiniões dos seus líderes façam parte da pauta informativa. A situação na República Democrática do Congo também mereceu análise daquele órgão da UNITA que exortou a Organização das Nações Unidas, a União Africana e a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos a trabalharem no sentido de se restabelecer a paz naquela região. Numa mensagem ao Presidente da República, João Lourenço, a UNITA diz que, na eventualidade da necessidade do envio de um contingente das Forças Armadas Angolanas à República Democrática do Congo, o mesmo se faça no estrito respeito da Constituição da República de Angola. Até agora, não houve qualquer reação do Governo ou do MPLA.
São 12 horas e 9 minutos aqui em Washington. Vamos continuar com reportagens de Angola. A administração pública tem subitamente o triplo dos funcionários em zonas remotas, onde têm direito a receber subsídios. São chamados trabalhadores fantasmas e o Venâncio Rodrigues tem pormenores e reações.
A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social anunciou a suspensão do subsídio de isolamento por suspeita de presença de funcionários fantasmas na folha salarial. Teresa Dias fez estas declarações à margem da discussão e aprovação pela Assembleia Nacional do pedido de autorização legislativa que permite ao Presidente da República legislar sobre a aplicação das novas tabelas salariais e dos subsídios ou suplementos remuneratórios da função pública.
Nós estamos com o número triplicado de funcionários e trabalhadores das zonas recônditas do que aqueles que tínhamos feito os levantamentos. E nós não podemos continuar nessa senda. Neste momento, estamos a fazer um trabalho de apuramento, e fim dos quais, depois devidamente escrapulado quais são efetivamente as razões que nos levaram a esses aumentos, quem são os fantasmas, de onde vieram e que documentos produziram, com quem estão envolvidos para entrar nessa plataforma, nós iremos sim dar nota pública e continuar os pagamentos.
Sindicalistas ouvidos pela Voz da América afirmam, entretanto, que a existência de trabalhadores fantasmas não é um fenómeno novo na administração pública e não acreditam que desta vez os implicados venham a ser efetivamente responsabilizados. Francisco Jacinto, líder da Central Geral dos Trabalhadores Independentes e Livres de Angola, disse que os o esquema envolve muitos dirigentes e quadros da administração pública a todos os níveis.
E mesmo estando de um departamento ministerial, também não quer desistir. Responsáveis máximos das províncias, que mandavam meter nas folhas de salário da educação, da saúde, para mães já falecidas, pais falecidos, sobrinhos. E esse dinheiro era canalizado para os chefes. Nós chegamos de receber denúncia disso dos nossos representantes nas províncias. Não foi há mais de 10 anos. Não é novidade nenhuma. Essa ministra tem tido coragem, com frontalidade, dizer as coisas como elas são. Ninguém foi chamado na PGR. Não houve processo. Casos notórios, públicos. Tenhamos aqui a cautela de um dia chegar à conclusão, espero que não, que os fantasmas sejam número superior do que existente, de facto.
Para o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, Ademar Djinguma,
nenhum trabalhador tem condição de inserir no sistema alguém que não seja beneficiário. São as pessoas devidamente credenciadas, que são aqueles que gerem o sistema de gestão financeira do Estado, podem fazer isso. E essas pessoas são conhecidas. E os beneficiários, e se já receberam algum dinheiro, esse dinheiro deve retornar aos cofres do Estado. O que acontece? O governo faz esse tipo de alarido. E no final, tu é como se nada tivesse acontecido. Ninguém é responsabilizado. Nós, quando negociamos isso em 2022 com o governo, já tínhamos alertado para isso. E os primeiros sinais de que haviam beneficiários indevidos que o governo estava a ter, nos foram comunicados pelo próprio governo. Então, havia tempo suficiente para se tomar providências, não é? Se chegou ao nível de triplicar o número de beneficiários, é porque levaram aquilo de ânimo leve e deixaram a coisa se arrastar.
Vitor Aguiar, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Petrolífero de Angola, e outro sindicalista que entende que trabalhadores fantasmas são uma criação dos próprios servidores públicos.
Meu critério da governança, que faz com que há introdução desse tipo de casos. Pessoas fantasmas. É o tal trabalho que a Isabel, na altura, tinha feito na Sonangó. Hoje, a Isabel está no sítio onde ela está. Quando apareceu na Sonangó, o primeiro trabalho que ele tinha feito é levantamento das pessoas reais e as pessoas fantasmas. Porque havia nome de pessoas na base de dados em termos de salário, que essas pessoas não eram funcionários concretos da Sonangó. Isso é real. As pessoas sabem, o governo sabe, os partidos políticos conhecem, sabem perfeitamente isso. E nós, os sindicalistas, não podemos continuar a admitir. Existem fantasmas, mas é necessário que se faça levantamento para encontrar os dados concretos. Existir, existe. Porque os que introduzem as pessoas nesses sítios são as próprias pessoas que funcionam lá. A corrupção continua a 100% em Angola.
Nácio Rodrigues, Voz da América.
A cólera continua a lastrar-se em Angola e até ontem 51 pessoas tinham morrido devido à doença declarada pelo governo a 7 de janeiro. Os casos ascendem agora a 1.280 e, segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde, os focos maiores continuam nas províncias de Bengo, Luanda e Colubengo. As mortes ocorreram também em cada uma destas províncias, estando internadas 200 pessoas com cólera. Os 51 óbitos distribuem-se por Luanda, 34, Bengo, 10 e Colubengo, 7. Há casos registados em Malanje, Uambi e há suspeitas também no Zaire. O grupo etário mais afetado continua a ser de 2 aos 5 anos de idade, com 214 casos e 10 óbitos, seguindo do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade, com 170 casos e 3 óbitos. E vamos mudar agora de tema. O porta-voz da UNITA, Marcial da Chala, descartou categoricamente a ideia de formalização da Frente Popular Unida, uma como coligação de partidos, e informou, a informação, aliás, foi avançada pelo jornal O País. Entretanto, para já servir Angola, diz manter a sua posição de reformular o FPU, apesar de manter-se nessa coligação, enquanto o Bloco Democrático considera legítima a posição da UNITA, mas diz que a Frente Patriótica UNITA não termina com uma simples declaração feita por um dirigente da UNITA. O Coque Mukuta tem mais dados a partir de Luanda.
As declarações atribuídas a Marcial da Chala, porta-voz da UNITA, já levantaram reações pelas formações políticas da Frente Patriótica UNITA. Para Américo Chivukuvuku, secretário-geral do Prajá Servir Angola.
Nós, o Prajá, mantemos a nossa premissa. Preservar, reforçar, aprofundar e reformular. Volto a reafirmar. Preservar, reforçar, alargar e aprofundar é a posição do Prajá Servir Angola.
O secretário-geral do Bloco Democrático, Moeta Sebastião, considera legítima a posição da UNITA, mas diz que a Frente Patriótica não terminará com uma simples declaração.
A UNITA é uma declaração que está no... é legítima, porque enquanto dirigente conhece perfeitamente as ambições e aquilo que é a linha programática do partido. Tanto ele fê-lo com convicção e nesta qualidade, sobretudo. Para nós, a Frente Patriótica Unida não termina com uma declaração. Porque a Frente Patriótica Unida, apesar de ter sido um arranjo político, uma plataforma política que funcionou como instituição, embora não tivesse a legalidade, porque não foi reconhecida, ela existe nos documentos, existe nos princípios, existe nos objetivos defendidos e traçados pelas três forças que subscreveram a Frente Patriótica Unida.
Em relação ao destino do Partido Bloco Democrático, que, caso não volte a concorrer pela segunda vez, segundo a legislação angolana, deve ser extinto, o político diz que o Bloco Democrático poderá concorrer de forma isolada ou dentro de uma coligação formal.
Agora, o que é que se pode esperar do Bloco? Tem que esperar do Bloco a continuidade da sua luta, né? Continuar pela sua luta, afirmação, porque o Bloco Democrático, desde 2021, que entendeu integrar a Frente Patriótica Unida, sabia perfeitamente que as consequências da decisão tomada na altura teriam que ser refletidas para o próximo pleito, que é 2027. E qual é a consequência? Não voltar a adotar o modelo adotado em 2022, de não concorrer formalmente, sob pena de ser extinto. Portanto, e a extinção ou a auto-extinção do Bloco não é uma questão que paira na cabeça dos militantes. Nós queremos é que o Bloco continue vivo, atuante, e encontrar formas de, digamos, fazer parte do espaço político, ocupar o seu espaço, e o espaço está aí como uma alternativa credível, porque é isso que nós representamos. Portanto, nós temos 2027 uma missão nobre, que é a afirmação do partido, que pressupõe concorrermos.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, neste 30 de janeiro de 2025. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, em Guiné-Bissau e Cabo Verde e também em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Faça assim, vai ao WhatsApp. O aplicativo pesquisa por Voa Português no campo de status. Subscreve então ali o canal da Voz da América em português. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos ainda nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amigos, esperamos que se juntem amanhã a nós para mais uma edição da rubrica do programa televisivo África Agora, em que vamos ter como convidado Anselmo Condomula. Ele vai falar com a Voz da América sobre diplomacia regional e também o papel diplomático de Angola na tentativa de resolver a crise na República Democrática do Congo. Esperamos então que se juntem a nós amanhã para mais um África Agora.
Hoje vamos começar com o futebol europeu. Amanhã há o sorteio para os play-offs, a repescagem dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Havia 36 equipas em luta numa só tabela de classificação. Oito apuraram-se automaticamente para os oitavos de final. São elas o Liverpool, que ontem a assinalar perdeu pela primeira vez com o PSV Eindhoven 3-1. Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa são as outras equipas que já se qualificaram automaticamente para os oitavos de final. 16 outras equipas classificaram-se, portanto, para os play-offs, a repescagem, e amanhã vamos ficar a saber quem defronta quem. Entre as equipas que se classificaram para esses play-offs estão o Real Madrid e o Manchester City, que ontem apanhou um susto, esteve a perder até ao intervalo com o Bruges por 1-0, acabou por vencer por 3-1. Quem também apanhou um susto grande foi o Sporting de Portugal, que precisava de pelo menos empatar. Foi o que fez frente ao já eliminado Bolonha de Itália, mas Sporting esteve a perder por 1-0 até ao minuto 77. Após o jogo, o treinador Rui Borges estava obviamente contente, mas ao mesmo tempo sublinhou que esta qualificação para a repescagem significa muito mais trabalho.
Temos aqui um acumular imenso de jogos. Estamos na frente do campeonato, estamos na Taça de Portugal, passamos à próxima fase da Liga dos Campeões.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Já se sabe que para a repescagem, os play-offs, o Sporting vai ter pela frente ou o Atalanta de Itália ou o Borussia da Alemanha. Não vai ser fácil. Outra equipa portuguesa, o Benfica, também se qualificou. Foi a Itália bater o Juventus 2-0. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Criámos imensas oportunidades. Marcámos 2 gols e com mérito seguimos em frente na prova. Fizemos um grande jogo, fizemos 13 pontos que nos permite seguir em frente. Isso é que é o mais importante.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que ontem se qualificou para a repescagem da Liga dos Campeões, onde vai defrontar uma das duas equipas francesas, o Brest ou o Mónaco. Esta primeira fase da Liga dos Campeões, sob novo formato, foi muito renhida, com a surpresa de dois grandes, como dissemos, Real Madrid e Manchester City, terem que ir aos play-offs. Entre as equipas que se classificaram para os play-offs, portanto, entre o 9º e o 24º lugar, entre o 14º e o 24º, houve apenas uma diferença de 3 pontos. Hoje, temos também a última jornada da primeira fase da Liga Europa. Duas equipas portuguesas lutam pela sobrevivência. Porto, em 25º lugar, defronta o Maccabi Tel Aviv de Israel, tem que ganhar. Porto, agora treinado pelo argentino Martín Anselmi, que entra para esta partida fora dos 24 lugares que dão acesso à próxima fase. Portanto, a estreia do técnico argentino vai ser uma estreia difícil. Outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, essa já está com o pé na rua, está em 27º lugar. Hoje recebe a Lazio de Itália, que lidera a competição, e já está apurada para os oitavos de final. Braga tem que vencer, mas mesmo assim, nada está garantido. Vai depender de outros resultados Carlos Carvalhal é o treinador do Braga.
Para seguir em frente temos que vencer. Portanto, primeiro objetivo, vencer o jogo. Não adianta nada fazer contas nem olhar para os outros adversários. É o foco total em tentar vencer um adversário difícil. Vamos defrontar a melhor equipa desta competição, porque vai em primeiro, em 24 pontos possíveis fez 22, marcou sempre mais que 2 golos fora de casa, uma equipa muito forte.
Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, e como ele disse uma vez, para a sua equipa, é ganhar, ganhar ou aprender. Basquetebol americano, NBA, ontem o atual campeão, o Boston Celtics, jogou em casa e ganhou, bateu o Chicago Bulls à vontade, 122-100. Boston está em segundo lugar na Conferência Leste, liderada pelo Cleveland Cavaliers, que ontem bateu o Miami Heat 126-106. Os líderes da Conferência Oeste são o Oklahoma, que ontem perdeu com o Golden State Warriors 116-100. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, oh, coitados, até já mete pena. Ontem apanharam uma surra, uma sova, uma cabazada do Toronto 106-82.
Meio-dia e 25. Vamos falar de imigração. Isto porque existem 11 milhões de imigrantes não documentados nos Estados Unidos, segundo estimativas do Pew Research Center. Mas os advogados de imigração acreditam que as ordens executivas assinadas pelo presidente Donald Trump têm um alvo mais abrangente e prevêem resultado um clima de medo e um caos judicial. Um trabalho da jornalista Paula Alves Silva.
Deportação não é uma palavra nova no vocabulário norte-americano. O antigo presidente Joe Biden deportou quase 300 mil imigrantes só em 2023. Barack Obama chegou aos cerca de 400 mil. O que é que, afinal, muda com as novas ordens executivas assinadas por Donald Trump no foro da imigração?
Haviam certas circunstâncias atenuantes, por exemplo, alguém que fosse apanhada pela ICE, pela Polícia de Imigração, e posta em tribunal, mas que tinha família, que tem família americana, filhos, cidadãos ou esposa ou esposo, podia-se exercer prosecutorial discretion. Se a pessoa não é uma prioridade para deportação, o caso é terminado, e isso ajuda portanto, os tribunais e os procuradores a focarem-se em pessoas com antecedentes criminais. Neste momento já não há prosecutorial discretion.
Ouvimos André Matias, advogado da Altius. De acordo com o advogado, o objetivo é instaurar um clima de medo. Mas os advogados acreditam que os planos da nova administração não envolvem apenas os imigrantes indocumentados. Renata Castro é advogada da USA for All.
Na minha opinião legal, existem hoje 18 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, fora aqueles que se encontram com um status legal, mas estão em violação desse status. O que quer dizer isso? Principalmente pessoas que estão com o visto de estudante e estão trabalhando. Essas pessoas são deportáveis, tá? Então elas não entram nessa conta dos 18 milhões que estão completamente sem status. E também aqueles que vêm com o visto de turista e fazem extensões, mas que estão violando, que também são deportáveis.
Também vai ter efeitos na imigração global por todos estes recursos, vão ser redirigidos para a fronteira e para a deportação.
O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos já deteve mais de 3.500 imigrantes não documentados em todo o país. Menos de 4% dos imigrantes sem documentos têm registro criminal. Para a Voz da América, Paula Alves Silva, em Washington, D.C.
Estamos a chegar ao final dos primeiros 30 minutos deste programa da Voz da América em português. Dentro em pouco vão ficar com o Álvaro Lugier Andrade.